Na verdade, hoje vai ser uma releitura da nossa vida, né? Mas fracasso?
Mas fracasso todo.
Distração.
Vambora? Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui para gravar mais um Arc 2P. O Samuel tá rindo já?
É que você tentou ser animado, você tá com a cara de sono. Tá derrubando a gente.
De dieta.
Eu sou o Danilo, estamos aqui com o Samuel.
Mas depois ele tá bem animado. Olá pessoal.
Nossa, eu que não tô animado.
Então.
Eu acho que eu também não tô tanto, mas vamos mudar.
É porque é o último episódio da temporada.
Por isso você tá um soninho, né?
Já tá cansado.
Soninho não, já tá meio derrubado. Mas é isso aí, e aí galera?
Não, é porque a gente tá triste, porque tá acabando.
A gente tá frustrado.
Não tá acabando.
Vai ter a próxima temporada.
Eu prefiro dizer que vamos recomeçar. Estamos quase que recomeçando.
Mas aí você já tá fazendo um spoiler.
Estamos aqui pra isso.
Sou o Danilo, tamo aqui com o Samuel. Tamo com o Satoshi também.
Opa!
E tamo com a Elis.
Oi!
E hoje a gente não tem nenhum convidado especial, porque a gente já é expert no assunto. Porque o nosso assunto do dia é frustração na arquitetura.
Nossa, cara.
Senta que lá vem história, né?
Não fala desse jeito, a gente não é expert.
Senta no divã e vamos.
A gente sabe alguma coisa, né? De leve. Não, eu sei lá, eu tava... É que na verdade, hoje, como nos outros dias, mas hoje até de maneira mais especial, não tem uma pauta. E a coisa vai ser realmente muito... A gente vai trazer aqui a
coisa da nossa vida. Você não leu o texto, né, que eu fiz de 5 páginas?
Putz, cara, eu não deu tempo. Sobre frustração, né? Não consegui, né?
E aí... Já ficou frustrado, já.
Já. Então, na verdade, eu fiz isso de propósito, pra você já sentir e entrar no espírito, né? Já frustrou, hein? E a gente vai falar aqui sobre esse tema, na verdade, baseado nas experiências que a gente teve, partindo ali da... Acho que até a gente poderia dizer, entrando na faculdade, né? O que a gente imaginava que era arquitetura antes de viver o ambiente de arquitetura.
Como a gente se frustrou a cada semestre.
Aí a gente pode falar também, aqui, frustração na arquitetura, mas de vez em quando eu vou falar das não frustrações também. Algumas coisas pareciam que ia dar zica, mas deu certo. Aí o ambiente de universidade...
Agora fiquei curiosa pra saber o que
é. Eu também fiquei, eu vou ter que arranjar alguma coisa. Bom, o ambiente de faculdade e depois o pós-faculdade, que aí já é o ambiente profissional, né? E aí sim, a gente começou realmente a entender esse tema com profundidade.
Posso já então começar com uma frustração que eu tenho, que eu tinha de esperança na enquanto eu fazia faculdade e logo que eu me formei, ou até um pouquinho antes ali, quando já estava trabalhando, é a questão da gente, cara, todos os nossos projetos, todas as matérias de projeto eram coisas gigantes, sabe? Que você tinha que pensar em um monte de coisa. No TFG fiz um centro cultural e o caralho aí. E aí quando você se forma, você consegue fazer um apartamento de 30 metros quadrados.
Às vezes
fala,
nem isso.
É, quando você consegue.
Às vezes é só um banheiro.
Então, não sei, essa é a minha primeira frustração que eu puxo do tipo, cara, eles me ensinaram a fazer tudo, eu me esforcei demais pra conseguir entender um espaço tão gigante fazendo sozinho. E aí quando eu me formo, eu não tenho a oportunidade de fazer alguma coisa daquele estilo, sabe? Talvez eu estivesse sendo muito sonhador durante a faculdade, achando que quando eu me formasse eu ia conseguir realmente executar um projeto daquele. Mas você sente, pô, tô aprendendo a fazer isso, mas nunca vou fazer? Ou só se eu realmente tiver... me especializar naquilo, eu vou conseguir construir alguma coisa do gênero, sabe? Então, não sei, acho que é a primeira coisa que me vem à cabeça sobre frustração que eu puxei da faculdade e depois pra vida profissional.
É, o que o Danilo comentou aí, vale a pena frisar, que trata-se de uma universidade com viés mais técnico, né? Que é o Mackenzie. Então, inclusive nós quatro aqui tivemos a mesma vivência nesse aspecto. E o Mackenzie sempre, eu não sei como é que tá hoje, mas imagina que deve ter fugido isso aí, acho que é um pouco da essência do curso de arquitetura lá. Que eles dão uma ênfase realmente grande para essa questão técnica de você aprender. Então eles entendem que o melhor para o aluno é ele trabalhar em todas as esferas, todas as escalas, né? Não esferas, escalas.
É, eles enxergam então, que se você sabe construir um prédio gigante, você vai conseguir fazer o pequeno ali também, que é o que provavelmente você vai fazer quando você se formar.
O que de uma certa maneira é um pouco um pouco...
É verdade.
Não, é mentira, eu acho. Porque chega na vida real, ah, eu fiz lá no terceiro semestre, eu fiz um prédio. Esquece. Aquele prédio que você fez lá no terceiro semestre não vai servir pra nada agora.
Nunca ia ficar de pé.
Né? É, você vai ter que recomeçar o raciocínio, procurar um monte de pessoas.
O de vocês, o meu ficava, velho. Não fiz até maquete.
Então, e não caiu, né?
Não caiu.
Já coalhou e ficou de pé.
Então você tá lutando errado aqui, meu cara. Mas...
Não, mas o que eu quero dizer com e dar certo, porque assim, quando você constrói, óbvio, você fica com uma visão mais ampla para construir um prédio de sei lá quantos andares, quando você passa para uma reforma de um apartamento, claro que são um é interiores, outra é construção, mas você teoricamente tem um conhecimento mais amplo que você consegue aplicar num ambiente menor.
No meu caso, não vou dizer no meu caso, mas assim, só se complementando, acho que a frustração não vem só na questão da escala, né? De você projetar na universidade coisas em escalas maiores, como edifícios multifuncionais, escolas e tudo mais. Mas eu acho que é uma outra questão, a questão do que está por trás do projetar, né? Dessa coisa do lidar com o cliente, orçamentos. Então, independente de ser um banheiro ou um edifício, enfim, quando você sai da faculdade, a frustração para mim vem também nessa questão do... Mas peraí.
Eu sei fazer, mas não sei vender.
Não sei vender. E tem outras questões relacionadas que, quando você fala de um negócio, que durante a faculdade a gente não tem esse conhecimento divulgado, né?
Esse seria o segundo que eu iria comentar, que é a questão do empreendedorismo ali, né? Que a gente... Eu de ser empresário, né? A porcentagem de arquitetos, eu não sei exatamente o número, mas eu sei que é altíssima a porcentagem de arquitetos que se formam e acabam criando o seu próprio escritório, ou mesmo que seja home office, que seja autônomo, é muito grande, porque o mercado nos escritórios maiores está cortando todo mundo dos escritórios grandes. Então você acaba vendo como alternativa criar o seu próprio escritório ou começar fazendo a reforma do seu pai, do seu tio, e você acaba criando esse... sendo autônomo. E a gente não aprende absolutamente nada disso na faculdade, de como tocar o seu negócio de arquitetura.
Não sabe nem então, cobrar mas, muito bem.
Mas assim, se a gente pensar de uma maneira bem racional, talvez, né, eu diria assim, tipo, eu não sei se isso seria um motivo para frustração, porque a frustração está baseada em alguma coisa que a gente está esperando que aconteça, certo? Esse que acho que é o significado, né?
Eu acabei de te explicar isso, você quer usar a minha explicação.
Exatamente. Estou aprofundando dela, Eu, pelo menos em particular, não tinha essa expectativa de aprender a gerir um negócio na faculdade. O que eu entendi é o seguinte, quando eu saí, eu senti falta disso.
Isso.
Mas
exato.
Não foi uma frustração, porque eu não tinha essa expectativa.
Não, mas
eu
mas
tinha expectativa com outras coisas que me frustraram.
A expectativa acho que vem do fato, eu sei lidar.
De você querer... seguir com a profissão e você não conseguir seguir porque você não teve a informação para você tocar por conta própria. Então, assim, mesmo que você não esperasse, você esperava conseguir fazer a sua profissão com sucesso, seja num escritório, seja por conta própria, e a faculdade não te dá essa base.
Você não precisa ser o cara do business, mas você tem uma mínima noção para você poder saber, então, como, ou até mesmo procurar quem, enfim. Você não precisa ser perfeito em tudo, acho que cada um no seu quadrado, né? No arquiteto, enfim, mas que você saiba que você precisa, então, de tal coisa e tal coisa.
Planejamento de negócios, você precisa saber fazer o orçamento do seu projeto. Até hoje, isso acho que é uma coisa obscura para muita gente.
E tem uma outra questão que você estava comentando sobre essa grande quantidade de arquitetos que viram autônomos depois, né?
Sim.
Eles saem de escritórios e vão, de grandes escritórios, e vão fazer seus próprios escritórios. Aí existe também uma questão de frustração, mas existe uma controvérsia também, que é o seguinte. Não sei se a palavra certa seria controvérsia, acho que é mais uma...
Contraponto.
Não sei, eu não tô lembrando a palavra agora, mas daqui a pouco eu falo. Que é o seguinte, o camarada sai da faculdade e entra num grande escritório com a expectativa de que vai fazer edifícios lá. Então ele faz. Só que lá ele é ele é uma engrenagem dentro de uma grande máquina, né? Então, normalmente o cara não tem... E assim, não é... Eu tô generalizando, mas existem as exceções, né? Um cara que é muito bom, consegue já virar um chefe de projeto lá e tal. Mas, via de regra, a maioria das pessoas é uma engrenagem. Então, o cara faz desenhos e só é cadista e tal, ou cuida de uma coisa específica dentro de um projeto que está sendo desenvolvido, de um estádio de futebol, por exemplo. O cara entrou nesse escritório pra ter essa expectativa de fazer essa coisa grande, e aí já rolou uma frustração. Porque, putz, eu tô aqui trabalhando num grande negócio, mas, meu, eu tô fazendo desenho só da paginação de piso do banheiro. Tipo, meio... rola a frustração. Aí tá bom, aí ele vai sair de lá, vou abrir meu escritório, aconteceu algum problema lá
pra
que
construir
deu...
estádios desde do zero.
Quantos estádios ele vai construir? Tipo, nenhum. Né? Aí ele vai construir, vai fazer apartamentos e tal. Tudo bem, são frustrações diferentes e em escalas diferentes, né? Eu diria até que essa frustração aí não é uma coisa específica do arquiteto. Eu acho que é uma frustração específica inerente à questão de trabalho, em relação de trabalho. Quando você se forma, isso em qualquer um, advogado, sei lá. O cara vai para o mercado de trabalho, ele tem uma expectativa, as empresas grandes, empresas pequenas, e aquilo acaba...
Eu acho que isso está muito ligado também à forma que é dado o conteúdo ali e como, por exemplo, o Mackenzie massageia o ego dos arquitetos. Então, essa questão do ego é muito forte na nossa profissão e a gente sabe disso. Então, quando a gente busca essa questão de ter obras relevantes, é porque a gente quer algum status, está buscando algum status, né? Então, por isso que acaba criando essa frustração. E o Mackenzie é muito forte nisso.
Ele é bom nisso.
A gente quer que a gente se forme, a gente quer que forme arquitetos que deem nome no mercado, porque a instituição precisa ter credibilidade. Ficam massageando isso desde o primeiro semestre.
Desde o primeiro semestre, eles falam que o sonho do arquiteto é sair na revista de arquitetura.
Ter obras assinadas, ser reconhecido. Exato. E isso vai vir e mexe. Todo semestre traz ex-estudantes que são arquitetos famosos hoje para ficar dando palestra, para ficar motivando ainda mais os alunos. Né?
Então, será que eles não preparam você para seguir com isso? Eles só te falam boa sorte e você vai conseguir.
Então, será que dá para fazer um paralelo disso com a questão do jogador de futebol, né? E tem aquela molecada toda que sonha em jogar futebol, bababá, só que é um ou outro que vão virar um Neymar da vida, né? Os outros vão ser meros jogadores da Várzea.
Vão jogar no São Paulo ali, velho.
Quando muito vão jogar no Corinthians. Enfim, mas a maioria deles vão ficar todos ali meio que na margem, né? Das grandes estrelas, né? Talvez isso aí seja um pouco da arquitetura também, não sei.
A gente tá falando, porque você nunca vai conseguir construir estádio. Nunca é menosprezando construir ou reformar um apartamento ou um banheiro. É porque isso também faz parte da nossa profissão.
Não,
e vai precisar de gente sempre para fazer esse tipo de serviço. A questão que a gente fala de frustração é a escala que a gente aprende na faculdade, que a gente imagina que a gente vai levar para a nossa profissão, para o nosso dia a dia depois de formado, e a gente não leva. E aí é claro que a gente acaba conseguindo fazer esse tipo de reformas e muita gente acaba se dando muito bem com isso também. Mas não é diminuindo esse tipo de serviço, e sim o quanto a gente espera para o quanto a gente acaba fazendo. Né?
É que eu penso que é o seguinte, essa questão da frustração nesse ponto específico que você falou, do que você faz na faculdade e depois faz na vida real, ela pode ser um pouco fruto da nossa maturidade também, né? Se você parar pra pensar, é uma questão óbvia. Putz, eu gostaria de viver fazendo estádio. Pô, mano, cá entre nós, tudo bem, a gente vive num país onde se dá uma grande relevância ao futebol, mas teve a Copa aí, fez quanto? 6 estádios? Acho que 8, sei lá.
E alguns estão virando presídio?
Não, enfim, mas não vai fazer mais. Acabou. Talvez faça reforme um ou construa um outro daqui a sei lá quanto tempo. Eu tô falando de estádio especificamente, né? Aí eu poderia falar de hospitais, né? Mas assim, acho que a questão de saúde pública não é prioridade. Né? Deixa os caras no galpão aí, tá bom. Então, agora, moradia. Enfim, temos alguns milhões de habitantes que precisam morar. As pessoas precisam de casa. O cara morou numa casa, tá ruim, tem que mudar pra outra. Estragou, reforma. Então, por uma questão óbvia, já dá pra entender que você vai fazer muito mais isso aqui do que aqui no outro ali, que tem menos, né?
Mas não, é total relacionado à imaturidade. Mas
também...
você consegue enxergar isso hoje depois de o quê? 6 anos, 7 anos de formado? Você consegue enxergar isso, mas óbvio que você não enxergava antes.
Eu fiz essa pontuação talvez mais só pra gente não massacrar a arquitetura, entendeu?
E o Mackenzie.
É, não, o Mackenzie,
acho que o Mackenzie tá
fazendo
o papel dela.
Eu não sou defensor, mas também não vou aqui massacrar os caras. Mas assim, é só pra gente não gostaria de massacrar a profissão, achando que ela realmente vai gerar essa frustração sempre. A gente tem um pouquinho de culpa, e essa culpa eu entendo que é um pouco da nossa imaturidade, que é natural, que não é só nossa, de todos os caras que estão na faculdade e vão evoluindo. Mas essa frustração poderia ser atenuada se realmente, aí no caso do Mackenzie, tivesse um pouquinho mais de habilidade para lidar com isso, né? E fazer a gente viver mais a realidade do que uma coisa que está mais na...
Eu acho que isso que você falou, Samuel, é o fato da grande distância ali, de um vazio entre a graduação, né, a academia e a realidade.
É isso aí.
Então, eu acho que é fundamental instigar o aluno, eu acho que se é o lugar também dele poder criar, né, no TFG tem muitos professores que falam assim, não, pensa, essa é a sua oportunidade para fazer isso, né, então o centro cultural, é o estádio, é o que for. Então, eu acho que a graduação, ela tem que permitir, sim, né, você ter essa liberdade de criar e tal.
Senão, nem nessas horas você vai construir um
exatamente.
Centro cultural.
Tem gente que foca nessa hora, porque, meu, é uma oportunidade que eu vou ter de fazer um estágio.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta trazer referências mais da realidade, principalmente do Brasil, e até instigar outras áreas, porque durante a graduação na faculdade, pegando como exemplo o Mackenzie, porque é a nossa vivência, né? Você tem aquela coisa, vamos fazer esses edifícios multifuncional, escola e tal, habitação, que é uma coisa que até pensando na questão da habitação popular, é falada, mas em menos numa quantidade que eu acho que é pouca, né? Que poderia ser mais trabalhado.
Que
em abrir...
é muito focado em, talvez na USP.
Exatamente. Né? Abrir mais para outras possibilidades. Então, onde mais o arquiteto pode entrar? Então, olha, já que você tem essa liberdade de projetar, vamos também levar o profissional, a arquitetura para outras áreas que ela é possível. Então, instigar realmente o aluno para quando ele chegar no mercado falar, pô, não vou fazer estágio, mas posso fazer isso, posso fazer aquilo.
Quais são as opções? E não chegar e dar uma matéria de interiores por 2 semestres, sendo que no final o que você mais vai fazer, pelo menos no começo da sua carreira, vai ser interiores.
É, eu acho que falando sobre a questão da frustração especificamente no âmbito acadêmico, né, eu acho que a gente entraria aí numa discussão, eu pelo menos vejo que a discussão poderia ser aprofundada no que a, como poderia ser o curso ser melhor dividido, né? E aí eu vou fazer rapidão um pensamento que eu sempre tive, que eu acho que poderia ser melhor.
Sempre teve, não. Na faculdade você não tinha isso. É. Você era imaduro.
Não,
você...
Imaduro.
Imaturo.
Imaduro.
Já fui com o esquerdo para a esquerda. Não, mas voltando à questão do Mackenzie, que, por exemplo, você falou, a gente teve 2 semestres de interiores. Isso colabora também para gerar essa frustração. Entenda onde que eu vou chegar. É, eu penso que a grade curricular poderia ser dividida de uma maneira em que a gente pudesse, em determinado momento do curso, seguir um caminho que se aproximasse mais da realidade a qual você quer se inserir. E aí eu falei a realidade a qual você quer se inserir, pensando que existem algumas realidades. Existe a realidade dos grandes projetos, né, pessoas que tratam daquilo, sempre focaram naquilo, e na realidade de pequenos projetos, enfim. Mas todas estão inseridas dentro de uma grande realidade.
Mais ou menos igual na engenharia, que depois de tantos anos você escolhe se você quer mecânica, civil, elétrica, ou a residência da medicina.
Eu acho que a residência seria uma coisa mais palpável. E o cara faz um curso que ele entende sobre o corpo humano, tratar de pessoas, tal. E aí depois, em determinado momento, ele vai ser específico. Eu vou tratar de joelho, eu vou tratar de ossos, eu vou tratar de coração, de cabeça, sei lá o quê. E aí sim, o arquiteto poderia... Ou seja, eu acho que se a gente conseguisse tratar, sei lá, 3 anos da faculdade fosse um conteúdo, entre aspas, genérico, né, para todo mundo, e aí depois ali você vai, nos últimos 2 anos, você vai direcionar para uma coisa mais paisagismo, enfim, não sei, então, isso pode ser muito aprofundado ainda. Eu acho que diminuiria a possibilidade de a gente ter frustrações, pelo menos nesses primeiros começos, ficar batendo até cabeça com coisas que... Eu falo isso porque tem gente que trabalha comigo, estagiários, que eles estão nessa ideia, né? Tipo, eu tô fazendo um pouco de tudo pra ver pra onde eu me encaixo. Cara, isso é legal? É legal que o cara vai aprender um pouco de tudo. Mas assim, às vezes ele já tem até a predisposição pra fazer uma coisa. Por que você não vai direto naquilo que você quer, cara? A gente precisa fazer tudo pra saber que eu quero isso. Dá pra entender. Então, nem se foi ali, foi aqui, é isso aqui mesmo. E a vida faz parte, é se abrir mão de um pra ir pra outro, e ponto, né?
Aí fica... Samuca ficando bravo com o estagiário, pedindo pra sair.
E aí... Fica trocando a cada 3 meses.
E você entende? Então fica nessa... Aí isso colabora nessa frustração, né? A gente, não, o cara não se acha, o cara fica sempre buscando um caminho que parece que não existe. voltando sobre a questão dos grandes projetos que a gente desenvolve na arquitetura, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo.
Ou que deveriam ser grandes projetos, pelo menos, no,
na faculdade. Ah, mas, não, né? A gente fazia uns negócios grandes lá, né?
É, mas isso era realmente eram grandes projetos.
Grande em tamanho,
em escala.
Quando eu falo grande, eu tô falando da complexidade, tamanho realmente do porte. Mas assim, eu estava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, estagiária também, no escritório, e ela estava falando do desejo dela de trabalhar com grandes projetos. A gente discutindo sobre o que tem aqui no escritório, né, e tal, e ela falou... E a gente, obviamente, tem projetos menores, né, de fazer muitas reformas e, eventualmente, algumas coisas maiores. Mas os maiores são uma pequena fatia, né? E aí, ela falando isso. Aí, depois, ela saiu e tal, e eu comecei a conversar com meu sócio em particular aqui, e a gente estava discorrendo exatamente sobre isso, né? Sobre como as pessoas saem de lá, pelo menos alguns dos nossos estagiários saem do Mackenzie com essa cabeça aí, né? Tipo, pensando, ah, eu quero realmente... Isso é um grande exemplo, cara. Aconteceu semana passada. Não, eu quero fazer... Tenho vontade de fazer grandes projetos. Você tá com a vontade errada? Claro que não. É de direito, é natural. Mas depois, quando você começar a ter uma vivência realmente da...
Na profissão mesmo, como formado.
Da vida aqui, você vai ver que é uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil, não são projetos que vêm o tempo inteiro. E aí, obviamente, entram outras questões particulares inerentes ao país, por exemplo, dificultam a contratação desses projetos, a coisa fica muito burocrática. Enfim, a gente está tratando de um projeto um pouco maior lá, dificílimo de desenrolar, tem um monte de questões. Quanto maior o projeto, mais complexo fica, na verdade, para você conseguir pescar ele. Não estou falando de desenvolver o projeto. Mas, enfim, isso vai gerar uma frustração. Querendo ou não, pode não ser agora, mas daqui a pouco vai.
Eu entendo o pensamento da sua estagiária aí, porque durante a faculdade eu também sempre busquei escritórios que trabalhavam com projetos grandes, né?
Não é à toa que o Satoshi mexia com metrô, com...
É, isso foi pós-faculdade já, né?
Ah, já era? Achei que
já foi na época de...
Você não chegou a fazer estágio lá um pouquinho no final? Eu achei que você já tinha feito parte como estágio.
Não, na época de estágio eu trabalhava mais com escolas, teatros.
Também já
era mais com esse tipo de projeto ligado à educação e cultura, né?
Mas também bem parecido com o que a gente tinha na faculdade.
É. E aí depois que eu saí, eu comecei a trabalhar com infraestrutura de transporte urbano, né? Aí eu fui para projeto um pouco maior ainda de escala. Mas é muito, muito isso mesmo. Porque se na minha cabeça eu sei que se eu me formar eu não vou ter oportunidade de trabalhar com obras, projetos grandes, então enquanto eu sou estagiário que eu vou tentar fazer isso, né? Pra tentar ganhar pelo menos alguma bagagem pra depois de formado conseguir executar isso. Mas
mesmo que você, a princípio, imagine que você vai poder fazer isso depois de formado. Aí depois de formado você entende que mesmo você tendo essa bagagem vai ser muito difícil você conseguir fazer isso, pelo menos por conta própria.
É, na verdade você entende que existem muitas panelinhas de áreas ali, né, de hospitalar, educação, infraestrutura de transporte urbano, existem sempre os mesmos projetistas, isso é muito claro, a não ser que seja concurso, que aí muda um pouco quem está desenvolvendo o projeto, mas se é contratado de resto ali, é sempre as mesmas pessoas que estão desenvolvendo. Então se você não tem contato com essas pessoas aí, futuramente você não vai conseguir trabalhar com esse tipo de projeto. Então quando a ideia de trabalhar como estagiário ou como arquiteto dentro desses escritórios, e quando você conseguir abrir o seu, você ter parcerias com esses escritórios que você já trabalhou. E aí sim, você começa a ganhar bagagem e depois você começa a assumir alguns projetos sozinho. Mas se não for nesse processo, é muito difícil.
Leva um tempo tudo isso, né? Você tem que ter a consciência de que você tem que fazer esse caminho em que você vai fazer o contato, vai trabalhar, não tão diretamente, às vezes pode ser num projeto grande, mas fazendo uma coisa bem pequena, né, específica, e que aí depois, se você for fazer o seu escritório, ter o seu escritório, então assim, é um caminhar muito longo, né, e que às vezes nesse caminhar vão se criando essas frustrações, mas se você tiver essa consciência e esse objetivo bem claro, é super possível, não tem nada de impossível.
É, fora que também clientes exigem acervo técnico, né, então se você não tem um mínimo de área construída ali daquela peça, daquela construção específica, você nunca vai pegar o projeto.
Eu por exemplo, sobre o aspecto de onde você trabalhou ali como estagiário e depois na vida real, eu seria o cara mais passível de ser frustrado, cara. Porque eu trabalhava num escritório, que era um escritório muito pequeno, mas que só fazia projetos assim de grande porte. Então a gente fez lá. Eu lembro que era eu e o arquiteto, então eu estava diretamente com o cara. Tinha coisa até que eu resolvia, decidia, tive essa oportunidade. Fazia, a gente fez
no caso da escada, que não deu certo, foi você que resolveu.
Que caiu.
Que caiu. Então, a gente fez auditório, teatro mesmo, fizemos shopping, e assim, não são esses grandes shops que são meio que aquelas grandes empresas fazem, é uma coisa mais manufaturada ali mesmo, sabe? O cara, a gente desenvolvendo ali e tal. Esses negócios gigantes, assim, né? Hospital, universidade, eu tive a oportunidade de fazer uns dois edifícios de universidade lá na Zona Leste. Mas enfim, quantas vezes eu fiz esse negócio depois que eu abri? Aí eu abri meu escritório, melhor dizendo, e me separei completamente desse escritório que eu trabalhava antes, mantenho uma relação com ele muito amigável.
Separação de bens.
Não, é um professor nosso, um cara que a gente admira demais.
Pode falar o nome, você fala todo
Afonso, é o Afonso, né? Muito bem, terminamos, a gente segui pro meu escritório, o Afonso continua fazendo os projetos dele lá. Esse é um cara que tem um acervo técnico gigantesco, por isso que ele pega essas coisas, né? Mas qual que é a minha possibilidade de fazer uma universidade agora,
só prédio. Uma parceria com ele.
Então, exatamente. Então, são coisas que você vai construindo. Sim. Agora devagar. Mas se eu viesse com essa expectativa já, putz, mano, vou abrir meu escritório agora porque eu já fiz lá um auditório, agora vou fazer os meus, né? Não é assim. As pessoas não vão te procurar desse jeito, né?
E mesmo que te procurar, você não vai ter condições de fazer, porque...
Além do acervo técnico que o cara tem ali em janeiro, né? Ele tem todo um staff que, mesmo que não tá dentro do escritório, ele tem pessoas para se contactar rapidamente. Cara, esse cara vai fazer estrutura, esse cara vai fazer isso, vai fazer aquilo. Os caras já conhecem ele, chega dentro do escritório, já parece que a coisa flui. Eu tô falando de um arquiteto que tá na arquitetura há algumas décadas, né? Então ele é... Isso aí para ele é uma coisa... Né? Não, isso é uma coisa natural. Então, eu poderia cair nessa frustração, mas eu prefiro achar que eu ainda não dei o checkmate para dizer que
ainda não chegou
frustrado.
Nos 40. Depois que chegar nos 40, aí muda a frustração.
Mas
se você tá falando aqui, nesse episódio, é porque é
pode ser,
frustração.
Não. Ao contrário, vamos esperar mais uma temporada, aí a gente retoma isso. E aí, Samuel, você fez algum estágio, alguma coisa? Não, então agora sim você pode se dar para frustrado.
Tem também o quesito concurso, né? Então, às vezes a pessoa, né, o arquiteto recém-formado busca concursos, que é uma oportunidade para fazer esse tipo de edifícios, enfim, de arquitetura. Mas, assim, também é uma coisa que não dá para você ter certeza se vai rolar ou não. Então, às vezes você tem que estar fazendo outros projetos, até se você já tem um escritório aberto, algo que te mantém, né? E aí, levando e tentando esses concursos, mas é uma outra opção também, mas não é certeza de nada.
Mas você vê que a frustração pode nos acompanhar, né? Porque assim, eu acho...
De bracinho dado.
eu acho essa ideia que a Elis deu sensacional. Inclusive, naquela quando eu tava falando do episódio da menina que falou pra gente sobre a vontade de fazer grandes projetos, eu e o Felipe chegamos à conclusão de que um bom caminho para a gente resolver isso aqui no escritório e ter era fazer concursos. Mas aí vem outra frustração, né? Pois a gente faz o projeto, mas e construir esse negócio? Porque concurso também é...
Volta à época da faculdade de fazer um negócio no papel, de projetar isso, não sei se...
Mas aí, né? Então, mas é que a gente tem dois momentos que a gente pode se frustrar. Uma é não fazer os projetos. Você não tem oportunidade de fazer.
Se você não fizer,
um
não vai ter a chance de construir.
Exatamente.
Se você fizer...
Agora
tem menos chance de... Tem pouca gente construindo, mas pelo menos tem um pouco mais.
Então, não. Assim, não fiz projeto. Me frustrei. Porque eu nem fiz um projeto desse. Gostaria tanto de fazer um projeto. Tá bom. Fiz o projeto.
Ganhou.
Não construí. Tipo, ganhei o concurso.
Ganhou o concurso e não dá pra construir porque você não consegue atender as necessidades.
Não, mas tem por isso.
Mas se você ganhar, tá lindo. Não, né? Mas construiu a KP.
O Satoshi está certo.
Aí vai o segundo lugar e vai ser construído.
Nossa, aí é frustração.
Mas não vamos botar isso na conta do governo, não. Será de quem organiza isso? Porque realmente, se a gente também não tiver as condições que eles pedem lá, não adianta chorar depois.
Depois,
né?
Que vem o contrato, as cláusulas, você não consegue atender, sinto muito, é pro segundo lugar. Né?
Mas só o fato de fazer um projeto, de desenvolver isso aqui, é legal.
É que eu acho que os concursos de arquitetura estão mais vinculados só a projeto, né? Não está vinculado a gerenciamento.
Alguns sim,
né?
Tem opção, acho.
A questão principal aqui não é a gente se livrar das frustrações, mas é saber lidar com elas, né? Como a gente vai ter que fazer os... Enfim, superar essas questões.
E com essa mensagem de bom...
Não, tem uma outra aí.
Eu achei que seria interessante finalizar com essa frase, sabe?
Eu ia falar pro Satoshi... Então, tira daí, Satoshi, gente. Eu ia falar pro Satoshi soltar um... Tem uma vinhetinha no meio.
Solta a vinheta!
Ele adora, fala isso.
Tem uma outra frustração que acomete a gente aí, os arquitetos, na
vida profissional. Vou dar um lencinho pro Samuel.
Não, mas hoje eu ia me aprofundar no tema. Então é o seguinte, que é a frustração quando a gente se depara com os clientes, né? A gente vem sempre com um ideal, na verdade, né? São ideias que a gente tem, tempo de tratar aquilo. Que querendo ou não, quando a gente está no ambiente acadêmico, você adquire ali além da questão técnica, né? Você adquire cultura para desenvolver aquilo ali de uma maneira, enfim, mais rica, né? Enriquecer o projeto, tanto esteticamente, enfim, de várias maneiras. E você chega às vezes para o cliente não... a expectativa dele é outra, ele está buscando uma outra coisa, mais simples, mais... Né? E você, putz, cara, vamos tentar fazer isso aqui muito melhor. Aí isso a gente cai naquela velha máxima de ver a cidade de São Paulo, os prédios aí dos anos 80, um monte de prédio horroroso, tudo bege, tudo feio, tá cheio de prédio hoje assim. Né? Isso é, para mim, de uma certa maneira, uma frustração. Porém, eu não jogo isso na conta dos clientes, somente, melhor dizendo. Eu jogo isso na conta dos arquitetos também, que, tipo, talvez acho que já estão tão frustrados que os caras, né? É isso mesmo.
O que quiser, ou a gente constrói, manda aí.
Eu tô dando exemplo dos prédios bege, mas sei lá, tem um monte de outras coisas aí, né?
Os prédios cinza.
Também.
Né? Meu prédio é cinza, velho. Né? Respeito.
Depende como assim, eles vão cinza de concreto.
De pastilha, né?
Enfim, então, eu acho que essa é uma questão frustrante também, né? Que a gente chega sempre realmente tentando buscar uma inovação, querendo trazer pro cara uma ideia super legal e. Ali já, muitas das vezes, não é sempre. Eu tive clientes que super compraram. Mano, vambora, vamos fazer esse negócio aí maluco aí.
Não era bem o que eu tinha pensado, mas agora que você me mostrou.
Pra mim, a melhor coisa é essa. Quando eu chego, o cara não era bem o que eu tinha pensado. Quando eu chego lá, eu pensei nisso. Eu falei, putz. Então, acho que eu tô
no caminho.
Fiz o meu papel, né?
É que depende como lida com o cliente, né? Às vezes o que ele não espera pode ser pior, né? E às vezes o que ele não espera também pode ser o melhor. Né?
Eu prefiro a segunda opção. A gente tenta sempre na segunda opção, mas realmente, eu concordo. Mas, e aí o que ele não espera, que aí gera nele uma frustração, é quando você viaja demais, eu acho que até fugindo do escopo que ele está pedindo, da proposta. Eu acho que talvez tenha um limite
mas
ali.
Mas a frustração do cliente vem também porque você cria essa expectativa nele.
Sim,
então
sim.
Durante esse processo, você cria essa expectativa e apresenta uma coisa que você acha que é incrível e ele acha que não, é porque você criou essa expectativa.
Ele esperava mais de você.
Tipo, eu tive um professor que me deixou de DP porque ele falou que esperava mais de mim. Então ele criou uma expectativa, ou eu passei uma expectativa pra ele, que ele esperava algo mais. E eu fui abaixo do que ele esperava. Tanto que eu mostrei depois meu trabalho pra outro professor da mesma disciplina e ele falou que eu passava tranquilamente. E aí, comparando com os outros que ele reprovou, o meu tava muito melhor. E ele não quis receber a nota, porque a justificativa dele era por questão de expectativa.
Satoshi, foi uma questão pessoal.
Cite nomes.
Segal.
Ah, Segal. Projeto?
Não, era Segal. Atividade 4.
Não, não é Lazar.
Ah,
tá.
Era lá embaixo, lá não era.
É um maqueteiro.
Um negócio de maquete e tal.
Então, mas na real, voltando àquele assunto que o Samuel estava falando, é meio que aquela frustração do dia a dia mesmo, de você olhar para um prédio e falar, putz, talvez eu teria feito com uma solução diferente, ou não teria feito ele bege, ou seja como for, mas de você enxergar a frustração de que muitas pessoas acabam construindo não da forma que você acredita que seria a melhor opção, sabe? Mas essa é a frustração na arquitetura mesmo do que já tem hoje, né?
Alguns amigos dizem que, tipo, meu, isso é um poder de convencimento que você tem que ter, cara. Você tem que convencer o cara de que aquilo que você tá propondo é melhor e tal, e tal, e tal.
Eu acho que o projeto tem que convencer.
Você personificando o projeto na sua pessoa. Você tem que mostrar.
Então,
não fala, tem boca, você tem que botar ele na mesa e...
Né? Tem uma questão de gosto também, né? Enfim, que está sempre ali envolvida na nossa profissão. Gosto, digo assim, de identidade. Por isso que quando você já tem um nome, um reconhecimento, isso acho que é da frustração do cliente com o seu projeto, acho que é em menor quantidade, porque ele já sabe qual que é a sua linha.
Ele
e
já
tal.
Te procura sabendo mais ou menos o que você
agora
vai...
No início já é o contrário. Você está ali começando a sua carreira, está construindo seu nome e aí você pega um cliente que talvez realmente não tenha nada a ver com a sua linguagem, com a maneira que você projeta e se depara e fala, não é isso, né?
É, mas eu acho que tem muito a ver com o que o Samuel falou, de justamente a gente entender e saber lidar com essa frustração. Apesar de você pegar um cliente que talvez ele não vai gostar do tipo de projeto que você iria fazer e você tenha que adaptar o projeto pro gosto dele, como você lida com isso? Em pensar que, pô, beleza, agora eu tô tendo uma experiência com um tipo de projeto diferente do que eu faria normalmente, então eu vou ter uma certa experiência para, se eu for pegar um projeto mais ou menos parecido, eu vou ter uma experiência melhor, ou saber aonde que eu consigo convencer ele numa coisa ou em outra para tentar fazer uma mescla entre o que eu quero sugerir e o que ele quer, sabe? É ter essa experiência. Eu acho que saber como lidar com essa frustração aprendendo com aquela frustração na hora, entendeu?
Mas é um projeto que você não coloca no portfólio.
Talvez não.
Tem a questão da, não sei se é bem essa palavra, mas é que quando você tá contra a pessoa no lugar certo, no momento certo. Também tem isso. Tem um novo seriado na Netflix das Casas Extraordinárias, sim, né? E que é um pouco isso, você vê que muitas dessas casas, o arquiteto teve a liberdade de projetar, né? E que o cliente foi instigando ao limite do profissional, então tem muito isso também, né? E que é normal você ter essa oportunidade ou não, e quando não enxergar só como uma frustração, mas como algo que faz parte da nossa profissão, né?
Na verdade, o Danilo falou sobre uma questão só de a gente adaptar o projeto ao gosto do cliente, né? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, acho totalmente discutível, assim, né? Que gosto? Gosto pra mim já é uma coisa totalmente discutível. Eu discuto muito isso.
Gosto não se discute.
Nossa, eu acho isso a pior mentira que existe na face da Terra. Gosto não se discute. Claro que se discute, totalmente.
É.
Na verdade, o gosto é nada mais é do que o acúmulo de cultura que a pessoa teve durante a vida dela. É o repertório que ela tem. Né? Se o cara viveu num lugar onde o repertório era péssimo, as referências eram péssimas, era tudo ruim, o gosto
mas
dele
se adaptou ruim no seu ponto de vista.
Não é ponto de vista. Existe.
É ponto de vista.
Não,
é ponto de vista.
Aí, mas aí a gente...
Se ele é funcional, ele é uma coisa... É gosto e é estético.
Isso, eu não estou discutindo isso. Eu não estou discutindo funcionalidade.
Ele está discutindo a lei áurea.
Estou discutindo um pouco do que...
Estética, mas questão estética.
Se a gente relativizar, então aí não existe nada que dê para pontuar. Não, a gente não consegue balizar nada, é tudo relativo. Do seu ponto de vista.
O que eu quero...
Do seu ponto de vista. A gente pode falar o seguinte. A música de bar é bom ou é ruim?
É ruim.
Ah, depende do meu ponto de vista. Não é ruim.
Não, então tá vendo?
Eu acho que é questão de
isso
gosto.
É uma questão de cultura.
E uma questão de. É que nem você classificar. Aqui a gente vai entrar num ponto aqui que... Mas você classifica... E tá muito pano pra manga falar de arte, né? Principalmente arte contemporânea. Ah, isso é horrível e não é arte. Aí eu acho que tem a questão técnica, uma questão que nem na música de Bach, que é indiscutível. Mas tem a questão do gosto. A pessoa não se sente atraída pela música enquanto outros se sentem. Então eu acho que é um pouco difícil de discutir isso.
O que é totalmente ligado a uma questão cultural.
O que eu quero dizer com a questão de adaptar o projeto ao estilo do que... Porque, querendo ou não, na hora que você vai fazer um projeto, você pede referência pro cliente. Ah, o que você gosta? Manda uma foto ou me fala mais ou menos do estilo que você gosta.
Achei
você
um Frankenstein,
pode...
assim,
não,
de
e você
recortes.
E você pode até ter o costume de projetar mais pro estilo industrial, sei lá. Isso pensando mais no nosso âmbito aqui, que é interiores, reforma, uma coisa não de, realmente de uma construção, tá? Mas só levando pra... como exemplo.
Que é mais pessoal ainda, que é mais fácil de saber o gosto do cliente.
Exatamente. Então aí o que você vai fazer? No estilo industrial, que é o que eu estou acostumado a construir, a fazer de projeto, eu colocaria esse tipo de sofá. Aí o cara fala e fala, ó, eu gostei dessa foto. E aí você vê que é um estilo clássico. Porra, isso eu não acho que tenha a ver com ser ruim ou ser bom. Ele vai morar naquela casa, ele tem que enxergar pra ele o que vai ser interessante. Então você nesse caso, você pegaria e falaria, então eu não projeto a sua casa? Ou não, você falaria, no estilo que eu tô projetando ficaria assim, no seu estilo ficaria assim, deixa o cliente tomar as decisões dele.
A rigor, seria mais honesto da minha parte e por parte de prazo. Não ser uma mentira pro cara, falar isso realmente, cara. Eu não vou ter o know-how e a condição.
Porque o sofá é outro? Como não vai
não,
ter
não,
o know-how?
Não. É que você falou do sofá, mas.
Não, mas
eu tô tentando...
exemplo que eu acho que é bem. Tipo, então, pensa numa imagem de uma sala.
É que esse impasse já ia acontecer antes, né? Dificilmente o cara vai te procurar. O cara não vai me procurar pra fazer um. Sei lá, ele vai saber o que eu faço, vai olhar os meus projetos, vai perguntar pelo menos, né? Falar, me faz esse negócio aqui totalmente neoclássico, por exemplo. Ou clássico.
É que o cliente não sabe falar que, isso que... pra você, ele vai falar
com... Não, mas ele vai dar referência, ele vai dar foto, ele vai dar falar, e aí a gente vai discordar. Cara, a minha linguagem é essa, isso aqui é assim, assado. Pra não que não gere essa frustração depois nele, eu já falo aqui de antemão. Cara,
não projeto
é,
isso.
Não é a minha linguagem, não é. Não sei, eu não sei fazer isso, não tá dentro do meu padrão, não no meu padrão, não de padrão alto, padrão baixo, não tá dentro do meu, eu não sei nem explicar a palavra certo, mas é...
Eu não, você não tem o know-how pra fazer.
Não, tenho, não é a linguagem que eu uso.
Mas aí não tem nada a ver o que você tava falando antes de não, ter gosto bom, gosto ruim.
Mas eu não acho que não tem nada a ver mesmo, são coisas diferentes.
Mas você acabou de falar.
Não, o que você tá falando agora é outra coisa.
Mas você, é o que eu, você falou isso em cima do que eu tinha acabado de falar sobre
aqui,
o tipo
eu
de...
Eu já perdi a...
O fio
da
então ouve de novo o que você falou.
Volta essa trouxa.
E aí, então, eu acho que mostrando que a nossa, o nosso episódio de frustração não é só a frustração do arquiteto, mas às vezes a frustração do cliente também. Eu gostaria de encerrar o nosso episódio de frustrações. É, queria agradecer vocês. Qualquer comentários, dúvidas, quiserem xingar o Samuel por ele ter falado mal do axé e tudo mais.
Mano, isso não vai aparecer, o animal. Ele não vai entender nada.
Qualquer críticas, sugestões, por favor, mandar no e-mail podcast.arc2p@gmail.com ou no Facebook @arc2p ou no Instagram podcast_arc2p. Queria agradecer também ao Coworking Arc por sempre ceder o espaço pra gente fazer as gravações e as reuniões. E acho que é isso.
O que o Mazu, as donas o vencido não faz, eu quero prestar na rua no futebol.
E é gol. Gol! E então é isso, acho que espero que vocês tenham gostado de conhecer nossas frustrações reais.
Deixa aqui sua frustração aqui embaixo.
É, a galera vai se identificar, né?
Com certeza.
É isso.
Não tem como não, né?
Valeu, galera.
Valeu.
Tchau.
É interessante porque o concurso, ele é mais ou menos o que você já fazia na faculdade, que é o que teoricamente a gente tá falando que nos frustrou, porque a gente...
É, mas tem uma coisa que a faculdade não ajuda, é na apresentação do projeto.
Sim, quando a gente faz a banca, a gente monta no PowerPoint.
E só joga a imagem, mano.